Vamos lá, rapaz. É a Copa, Copa, povo na Copa. O maior nome da história do futebol argentino, ao lado de Messi, Maradona, disputou 4 Copas pela Argentina. O eterno camisa 10 foi campeão em 86, conquistando o segundo dos 3 títulos mundiais, dois hermanos. E aí, a Copa promete e vamos aguardar. E a Povo FM, o Sistema Paz de Comunicação, você vai ficar sabendo de tudo. E temos programas especiais, toda a nossa programação, toda a nossa equipe, nossa seleção já está pronta e escalada. Esse aqui que está do meu lado é o camisa 10. Por enquanto, né? Se não treinar bem, vai para o banco.
Agora, um detalhe também, Beri, é que o Pelé também participou de 4 Copas. E o detalhe interessante é que a última Copa que o Pelé participou, em 1970, que o Brasil, inclusive, foi tricampeão mundial, o Pelé estava desacreditado. Não ia participar, estava machucado, parecido bem com o Neymar. Que não ia participar, que não ia mais querer, mas depois participou, inclusive, participou 4 gols e 6 assistências e o Brasil foi tricampeão mundial. Então vamos com essa expectativa, com essa esperança.
Copa é aqui, povo na Copa, o oferecimento de Prefeitura Municipal de Serra Preta. Serra Preta agora tem SAMU, vereador Jorge Oliveira, é o mandato a serviço do povo de Feira de Santana. David Bacelar, Sindipetro Bahia, Sindicato Cidadão. Olha, é hoje o arraiá, o forró do predatado, que é o mais tradicional de Feira de Santana. Hoje, todos os caminhos para o forró do predatado do Sindicato dos Bancários de Feira de Santana. Hoje é o forró mais tradicional, véspera do feriado e todo mundo hoje lá no Clube dos Bancários. Velas Oli Silva é a melhor vela do Brasil, distribuição exclusiva da Oli Silva Atacado Distribuidor. Também com a gente, Móveis Rústicos, você só tem um lugar, em Feira de Santana e na Bahia, na Chácara das Margaridas, Móveis Rústicos, procure meu amigo Jó, Móveis Rústicos de verdade, de qualidade. Na estrada Feira São Gonçalo, ao lado do transbordo, ali no bairro do Tomba. É logo na saída do Tomba, sentido São Gonçalo, ao lado do transbordo. Móveis rústicos de qualidade, só na Chácara das Margaridas. Móveis rústicos, Sindicato do Comércio de Feira de Santana, se comércio também com a gente, Associação Comercial de Feira de Santana. São 7 horas e 35 minutos, 7h35, vamos lá, a informação não para, quem está chegando é ele, o nosso repórter Jota Bezerra.
Repórter ligado na cidade. Jota Bezerra.
E a campanha do IPTU 2026 foi sucesso absoluto. Os comparativos são com relação à campanha do ano passado, que esse ano a arrecadação pode chegar a 20% a mais. O secretário municipal da Fazenda, Expedito Eloy, ratifica o sucesso absoluto da campanha, onde o contribuinte teve participação efetiva no pagamento do IPTU 2026, encerrado com desconto de 20% em 30 de abril.
A campanha do IPTU, sinceramente, foi um sucesso. Infelizmente, esse ano não houve assim, um componente, dessa condição que justificasse uma prorrogação. E não havendo um componente firme, um componente consolidado, que dessa condição o próprio TCM, os órgãos de controle, não aprova uma eventual prorrogação. E também, desde o início de março, o município disponibilizou, eu não digo nem a segunda via, disponibilizou o IPTU em todo o meio digital, o contribuinte podia emitir pela internet, num contato online, ele estava sendo orientado, se ele tivesse dificuldade em lidar com a parte de automação, que ele viesse ao CEAF, que ele teria o documento de arrecadação, isso independentemente dos carnês que foram distribuídos. A gente estava atendendo o contribuinte aqui em 45 segundos, permitindo um documento de arrecadação, porque são quase 350 mil imóveis em Feira de Santana. muita coisa na entrega em função de endereço, muita inconsistência de endereço, contribuintes que recusam receber. Há contribuintes, né? Como o dono da casa não está em casa e o contribuinte não recebeu o IPTU. Então, faltando 6 dias para o vencimento do IPTU, o Correio antecipou para a gente que 96% dos carnês haviam sido entregues. Então, esse 4% aí, em função de intempéries que a gente desconhece, mas que isso aí não é fato suficiente para uma eventual prorrogação. Então, a gente pede ao contribuinte que compreenda, né? Aquele contribuinte que porventura tenha efetivamente, porventura esteja entre esses 4%, que compareça ao CEAF, que a gente está analisando caso a caso, fazendo um processo administrativo, e se a gente sentir segurança na alegação, que a gente quer uma segurança na alegação, para a gente ter a segurança em ter que fazer, né? Porque você sabe, dizer, o contribuinte sabe que o servidor público, ele é um refém da lei. Ele não pode fazer nada sem a retaguarda da lei. Porque se ele fizer essa retaguarda da lei, ele responde. E a penalidade não é simples.
O prazo se encerrou no mês de abril.
30 de abril.
Certo.
Bem, 30 de abril foi o prazo final para pagamento com 20% de desconto. Alguns casos, por exemplo, muita gente chega entre o dia 25, 26, 27, 28, 29 e até no dia do vencimento mesmo, com dúvidas com relação ao IPTU. Alguns casos, por exemplo, o tributo, quando você faz um paralelo com o que foi pago em 2025 e 2026, você, em alguns casos, você encontra uma elevação que supera a inflação. E o município, com seu espírito de transparência, atento à razoabilidade, eu não digo bom senso, que em matéria tributária efetivamente não cabe bom senso, mas diante de determinados quadros que você identifica a seriedade e a sinceridade do contribuinte, a gente vai buscar meios legais, de resolver e conceder o desconto mesmo fora do prazo, mas são situações excepcionais que, como a gente já falou aqui, desde que justificadas.
Secretário, quanto se arrecadou durante a campanha este ano, 2026?
Na realidade, observe, Bezerra, a gente gosta muito desse número em dezembro, porque uma boa parte de não obstante, o bom desconto de 20%, a gente tem dito, o maior desconto concedido para IPTU de cidade do Porto Feira de Santana no Brasil, mesmo com esse desconto, não é todo mundo que tem aquele dinheiro disponível para pagar à vista. Então, a boa parte termina parcelando. E o parcelamento vai até dezembro. Então, o que a gente pode antecipar é que no dia 30/4/2026, com paralelo com relação a 30/4/2025, o crescimento real foi de 10%. Aí a gente pretende chegar ao fim do ano com um crescimento real que fica entre 15% e 20%.
Para finalizar, qual é a importância de tudo isso?
Observe, muita gente entende que o IPTU é a mola mestra do orçamento de receita, que ele é o principal componente do item do orçamento de receita, e não é. O IPTU fica abaixo do ISS, bem abaixo do ISS. Mas o IPTU, o ISS, é pago por empresas. Você tem em torno de 11 mil empresas efetivamente ativas, e você tem uma população de 700 mil habitantes, em torno de 300 mil famílias. Então é um imposto que atinge todo mundo. Uma família, é normal uma família ratear o IPTU. Conclusão, todo mundo paga. Então, função disso, o que não falta é problemas. Mas a gente está aqui para resolver, a gente é pago para resolver, e é muito difícil o contribuinte ter acesso ao CEAF para resolver um problema com relação ao IPTU e não resolve. Agora, é importante dizer, a gente falou isso muito pouco durante a campanha e nós vamos aproveitar a oportunidade de ratificar. Em torno de 8 mil contribuintes recebeu o carnê com, se traçando um paralelo, entre o que pagou em 2025 e o que pagou em 2026, muita gente recebeu IPTU com um valor superior ao IPCA. Ou seja, a gente divulga todo ano. O IPTU normal, o IPTU que está correto, ele teve como ajuste o IPCA.
A notícia acontece aqui.
Ok, começamos com o secretário da Fazenda, Cefaz, Expedito Eloy, falando sobre a campanha do IPTU, que vai até o final do ano. Agora, com o desconto, foi até abril, 20%. E a informação que a arrecadação pode chegar aí, Beria, 20%, viu, a mais.
Aumento, né?
Aumento, a mais. 20%. Então, agradeço aí ao secretário Expedito Eloy. Tiogenol, dores no corpo, cansaço físico, desânimo, fraqueza de nervos, tome Tiogenol. Tiogenol é um suplemento que fortalece você da cabeça aos pés. Tiogenol em líquido ou comprimidos, o azulzinho que te fortalece. Tiogenol você encontra em todas as farmácias. Reportagem J. Bezerra.
Rádio Povo. A sua sintonia em primeiro lugar. Em primeiro lugar.
Sete e quarenta e quatro, vamos pro intervalo comercial? A gente volta já já, daqui a pouco você vai saber o que funciona, o que vai fechar. Amanhã, feriado, feriado de Corpus Christi, você vai saber o que vai fechar, o que vai abrir, a movimentação. Também nas rodovias, você que vai viajar hoje, fique ligado. Daqui a pouco eu vou trazer as informações, fiscalização já, Polícia Rodoviária já intensificando. Daqui a pouco a gente vai trazer todas as informações para você que se liga na Povo FM Feira de Santana.
O que acontece de importante no Brasil e no mundo? Passa por aqui.
Primeira página. Tá ouvindo? Quer participar?
É só chamar no WhatsApp. 759-9155-2849. WhatsApp. Em múltiplas plataformas. Você também pode ouvir a Rádio Povo pelo portal radiopovo.com.br, no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo Rádio Povo, a rádio que mais cresce na Bahia.
Ouça de segunda a sexta, às 23 horas, Conversando com Jesus. Realização Igreja Batista Evangelização Nacional. Oferecimento Cardiocetil, que acalma, tranquiliza e faz você dormir bem. Cardiocetil, nas boas farmácias.
Agradecendo a Deus, agradecendo a você pela nossa amizade, alegria e calor. Agradecendo a Deus, agradecendo a você. Rádio Povo pra você, com muito amor.
Povo FM, um dia novo todo dia.
Taiocarob é um suplemento que age como depurativo, auxiliando no combate da sífilis, cravos, espinhas, furúnculos e manchas na pele. Taiocarob ajuda nos casos de cãibras, dormências e feridas difíceis de sarar, prevenindo os males do glaucoma, catarata e tireoide. Taiocarob limpa e purifica o sangue, permitindo uma boa circulação. Atenção! O Taiocarob comprimidos é indicado para os adultos, pois é mais forte. Anote! Taiocarob líquido e comprimidos tem a caixa vermelha e você encontra nas boas farmácias.
Ali que Gás é tradição.
Atenção, atenção! Grande novidade e oportunidade na Lique Gás do Sobradinho, próximo ao antigo Bar Fluminense. Agora somos revenda credenciada para a entrega do seu gás. Isso mesmo, o programa Gás do Povo. Se você é um beneficiado, vem pra cá. Atenção, revendedor, temos preços especiais. Lique Gás do Sobradinho, próximo ao antigo Bar Fluminense. Anote o nosso telezap 75-3301-7816. Compre o seu gás com a gente e leve um lindo brinde.
48 seleções.
Três países.
E um espetáculo que vai parar o planeta. Mais jogos.
Mais jogos.
Mais emoção. Mais história sendo escrita a cada minuto. dos maiores craques do planeta, as torcidas que fazem o mundo tremer. A paixão pelo futebol vai unir continentes. Prepare o coração, porque a Copa vai começar. E a Povo FM vai trazer todos os detalhes para você durante a Copa. Tudo na sua sintonia.
Rádio Povo.
Ouça a Rádio Povo no seu computador, tablet, iPad e celular. Leia as principais notícias do dia no site www.radiopovo.com.br. A Rádio Povo online 24 horas, indo aonde o ouvinte está. Anote www.radiopovo.com.br.
Tiogenol, o azulzinho que te fortalece, informa. De segunda a sexta-feira, ao meio-dia, aqui na Povo, você ouve Dinâmico News, onde você fica sabendo de tudo o que acontece no município, na Bahia e no Brasil. Rádio Povo, um dia novo todo dia.
Tá ouvindo? Quer participar?
É só chamar no WhatsApp.
75991552849.
WhatsApp.
Rádio Povo, indiscutivelmente a mais ouvida.
Bom dia, Cazumbá. Você que é mais informado, me informa aí o que aconteceu. A empresa aqui das obras do Anel de Contorno sumiu, não tem mais ninguém trabalhando. Esse horário de pico aqui já é um transtorno, e com essa pista sem concluir, atrasando a obra, o que aconteceu?
Notícia do tamanho da verdade. É aqui.
Primeira página.
Ô, Ângelo, aí eu tô igual a você, viu? Querendo saber. Se não tem ninguém trabalhando uma hora dessa, 7h49, não sei. Vamos procurar saber. É, cadê a empresa? Cadê os funcionários, as máquinas, né? Porque tava andando, né? A obra tava avançando. Será que ainda o pessoal não tá um pouco aí atrasado? Ainda tá próximo das 8 horas, né? 7h50, agora faltando 10 minutos, esse trecho aí tá complicado, mas devido às obras, claro, este trecho da duplicação do Anel de Contorno. Muito obrigado, viu, para todos vocês, um abraço, muito obrigado pela audiência, que a expectativa é que essa obra, quem sabe, não acredito muito não, em 6 meses essa obra tá pronta, para esse ano ainda não acredito. Possa ser que o asfalto, claro, as vias marginais, né? A própria duplicação, né? Agora ainda temos viadutos, aí passarelas, mas liberando, duplicando aí, já vai melhorar, já vai acabar com esse problema de engarrafamento, transtorno neste trecho entre a Cidade Nova e o viaduto do Clube de Campo, do antigo Clube de Campo Cajueiro. O viaduto ainda está ali. Inclusive é um problema na chegada à Feira de Santana, é outro transtorno, outro problema sério. Quem chega à Feira de Santana, principalmente as carretas. 7h51, por falar em BR, Deise.
Movimentação.
Fiscalização intensa nesse feriadão para muitos. Sexta-feira, ponto facultativo para quem é servidor público, pelo menos em Feira de Santana, o município e o estado. E aí, tem muita gente que não vai trabalhar e vai pegar a estrada a partir de hoje, Deise.
Exatamente. A PRF já começou a Operação Corpus Christi em Feira de Santana. A expectativa de movimentação muito grande nas estradas, nas BRs que cortam aqui Feira de Santana. Quem traz mais detalhes sobre essa movimentação e essa operação é Ivanildo Siqueira. Ele é delegado da PRF, da Delegacia 10-2, e traz mais detalhes.
Bom dia, Deise. A respeito da nossa operação Corpus Christi, já está em andamento. A gente já observa que há um aumento na circulação de veículos nas rodovias federais. Esse aumento ele deve se tornar mais significativo no período vespertino do dia de hoje e também na manhã de amanhã. Para dar conta das demandas que aumentam significativamente, a gente fez a convocação de policiais que estariam de folga para trabalhar em todo o período. É importante o aumento da nossa presença ostensiva, tanto para oferecer maior sensação de segurança, como também para atender as demandas que vão se apresentando em períodos como esse. Como eu citei, costuma ser um período onde os nossos esforços operacionais eles são mais exigidos, e para a gente fazer o enfrentamento à sinistralidade é importante a gente estar com o policiamento reforçado. Estaremos com equipes voltadas à fiscalização de velocidade, de ultrapassagem, de embriaguez ao volante. Essas condutas costumam resultar em sinistros com grande letalidade. Também estaremos fiscalizando o cinto de segurança, que não causa sinistros, mas quando as pessoas se envolvem em sinistros e não estão utilizando o cinto de segurança, costuma o resultado ser agravado, como por exemplo, lesões. Então a gente vai estar com o policiamento reforçado. A gente espera que o motorista ele dirija com responsabilidade, com cuidado. Afinal de contas, é importantíssimo para que a viagem tenha um excelente resultado, uma boa conduta do motorista, que com certeza absoluta detém o conhecimento do ordenamento jurídico, mas a gente precisa que tenha não só essa informação, mas que utilize ela com bastante consciência. O trânsito é uma experiência coletiva que todos convivem, apesar de ser uma construção também individual, cada um dá sua contribuição, mas tudo que é feito no trânsito repercute no todo. Então a gente espera que esse período de feriadão seja um período de paz nas estradas. Se precisar da Polícia Rodoviária Federal, é só discar 191 que vamos buscar atender na maior celeridade possível e da melhor forma possível cada usuário. Um excelente dia para todos, se precisar, 191.
Tá aí, portanto, o Ivanildo Siqueira, ele é delegado da PRF, trazendo detalhes. O que abre e o que não abre em fecha de Feira de Santana.
O Deise, segundo o Ivanildo, o detalhe é o seguinte. Hoje, aquela partida no período da tarde, aumenta um pouco. E amanhã também teremos um bom número de veículos. E um aumento significativo porque muita gente trabalha hoje ainda o dia inteiro, né?
Exatamente. E até amanhã também. Tem gente que ainda trabalha pela manhã, né? E à tarde é que o movimento começa a ficar maior. Exatamente. Agora, Beri, trazendo informações sobre o que abre e o que fecha aqui em Feira de Santana para amanhã, funcionamento do comércio. O comércio está autorizado a abrir, a funcionar. Mas isso depois da procissão, que deve ser lá para meio-dia que se encerra. Então, o comércio está autorizado a abrir. Shopping. Os shoppings funcionam normalmente aqui em Feira de Santana. O centro de abastecimento fechado. Feira Guai funciona das 9 às 16 horas. Prefeitura também fechado. Decretou ponto facultativo na sexta-feira. Bancos também amanhã fechados. Então, essa é a movimentação. Em relação aos parques, para as pessoas poderem aí se organizar, os parques estão abertos. Parque Erivaldo Cerqueira, que é conhecido o Parque da Lagoa, e também o Parque da Cidade, que é o Frei Monteiro. Estarão funcionando. O Parque do Geladinho, das 5 às 20 horas, e o Parque da Cidade, que fica lá no Tomba, aberto das 5 da manhã até às 17 horas. Portanto, você se organiza para o seu feriado.
Aí o Parque da Lagoa, né? Esse é o Erivaldo Cerqueira, né?
O Erivaldo Cerqueira.
Isso funciona normal.
Normal, os dois. O Erivaldo Cerqueira funciona das 5 da manhã até as 20 horas e o parque lá da cidade funciona das 5 da manhã até as 17. Até as 17 horas. Então, funcionamento normal dos parques para que as pessoas que não vão trabalhar, que não vão estudar, que não vão, para poder se organizar em um dia de lazer. Se der, né? Porque a gente está em um clima de chuva.
Ponto facultativo, estado e município.
Estado e município, sexta-feira. Então, feriadão. Feriadão. Conhecido mais um feriadão. Estamos vencendo mais um. Pois é, 7 horas e 56 minutos e assim encerramos o nosso programa. O Primeira Página está ficando por aqui. A gente volta amanhã com muita informação para você. Alberto Henrique, bom dia para você e até amanhã.
Um abraço, Deise, a Berinaldo e a todos os ouvintes do Primeira Página. Até amanhã.
Até amanhã. Bom dia, amanhã. Então continue aqui na Povo, porque meio-dia tem mais. Daqui a pouco tem Brito trazendo mais informações, porque tá na Povo, tá na melhor.
A notícia acontece aqui. Vem pra Povo, um dia novo todo dia.
Aos sábados aqui na Povo tem.
Todo sábado é assim.
Todo sábado é assim. Muita música boa e a participação dos ouvintes.
Prostasolute é um suplemento à base de óleo da semente da abóbora, vitamina E e associações, que age como anti-inflamatório natural, auxiliando no tratamento de hiperplasia prostática, que é o inchaço da próstata. Prostasolute também é para você que levanta muitas vezes para urinar e quando vai urinar tem um jato fraco e pouco. Tome Prostasolute. Prostasolute, você encontra nas boas farmácias.
Um beija-flor, gota na medida, na nova fórmula pra você, sua farmácia de confiança.
Sempre pronta para te atender, rapidez e qualidade no atendimento se uniram a uma equipe super qualificada. Esquina da Maria Quitéria com a Getúlio Vargas. Venha fazer sua medicação pelo nosso zap 759-9160-1096. Nova fórmula, o seu manipulado na dose certa.
Cardiocetil Pro é um suplemento que tem ação tranquilizante e calmante, que faz você dormir melhor. Cardiocetil Pro garante uma sensação de bem-estar. Cardiocetil Pro auxilia no tratamento da ansiedade, depressão e estresse. Cardiocetil Pro controla suas emoções, proporcionando calmaria e bem-estar para você cumprir suas tarefas diárias. Cardiocetil Pro acalma, tranquiliza e faz você dormir bem. Cardiocetil Pro comprimidos ou líquido, você encontra nas boas farmácias de sua cidade.
Povo FM 103,7.
Rádio Povo.
Essa emoção que toca o coração, o prazer de ouvir uma música boa no rádio tocar, é muito mais que alegria, é ter sua companhia, uma nova canção. Viajar na emoção da melhor sintonia. Povo FM, tocando em todo lugar. Povo FM, a sua melhor companhia. Povo FM, 103,7. Um dia novo todo dia. Um dia novo todo dia pra você.
Esse programa é independente. O seu conteúdo é responsabilidade exclusivamente dos seus idealizadores.
ZYC 296, 101.3, Metrópole FM, a rádio da cidade.
Metrópole FM.
Agora, na Rádio Metrópole, Jornal da Bahia no ar. Na sequência, Metrópole Turismo. E às 11 da manhã, bem na hora.
Metrópole.
Metrópole.
No rádio.
Nas bancas.
Na internet.
E no calcanhar de quem anda fazendo besteira.
Metrópole.
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 Atenção, emissoras associadas, para o toque de 3 segundos.
Rádio Metrópole apresenta
Jornal
da Bahia no ar. Mais de 300 cidades pelo estado passam a saber o que acontece aqui no Brasil e no mundo. Jornal da Bahia no ar.
Entrevistas,
comentários,
notícias.
A informação em tempo real. Jornal da Bahia no ar. Apresentação, Mário Kertz.
Jornal da Bahia no ar, primeira hora. Oferecimento: cursos técnicos Senai, conexão que transforma alunos em profissionais. E Sistema Comércio Bahia, Fecomércio, Sesc e Senac, trabalho que valoriza a Bahia.
O cuidado de sempre, agora na sua casa. Conheça o novo serviço de coleta e vacinação domiciliar do Hospital Santa Isabel. Com uma equipe especializada, fazemos a triagem de acordo com a necessidade de cada paciente. E tem mais, para o público infanto-juvenil, realizamos um atendimento lúdico e humanizado, com acessórios para deixá-los mais tranquilos. Faça seu agendamento 99727-2469. Hospital Santa Isabel, um novo hospital todos os dias. Responsável técnico Dr. Jorge Mota, CRMBA 14612.
Quer ficar por dentro de tudo? Mande a palavra jornal para o zap da Rádio Metrópole 7135055000 e receba o exemplar completo do Jornal da Metrópole em PDF. Ouve só os destaques da semana.
O Jornal Metrópole desta semana traz como destaque vítimas do guru da cura. Documentos revelam relatos de manipulação emocional, crimes sexuais, humilhações públicas e prescrições médicas irregulares envolvendo psicoterapeuta e influenciador Jordan Campos, alvo de operação do Ministério Público. E ainda, morte de fisiculturista e influencer de 22 anos acende alerta sobre uso de insulina para fins estéticos. E tem também primeira eleição para reitor da UFBA por voto direto é marcada por tretas e conflitos entre candidatos. E mais, filé do streaming, Spider Noir e Meu Nome é Agneta são destaques da semana nas plataformas.
Faz um teste aí, é Zap, é informação e inovação, é Metrópole.
Jornal. Jornal da Bahia no ar. Apresentação, Mário Guedes.
8:03, Nardelli Gomes.
Olá, minha gente, bom dia. Jornal da Bahia no ar, começando agora, ou de casa. Estamos chegando aí no interior da Bahia em mais de, sei lá, 300 municípios que são atingidos pelas emissoras que retransmitem o nosso sinal até as 9 horas da manhã. Um bom dia para você que ouve essas emissoras que abrem a porta pra gente entrar agora, chegar aí na programação dessas rádios e chegar aí na sua casa, você que ouve a gente nesses municípios do interior do estado. Aqui em Salvador o tempo tá chovoso, viu? Tá chovendo bastante, tá até aquele friozinho aqui de Salvador, que você sabe como é que é, né? Bateu 25 graus, a gente já tá todo mundo encasacado, 24 então é cachecol. 23, bota e gorro. Praticamente picolés ambulantes na cidade. E você aí no interior, como é que tá? Se você é de Conquista, se você é de Brejões, que faz frio. Mas nessa época do ano, no interior, tem muitas cidades que fazem um friozinho. Não venham tirar onda com a gente com sua temperatura de 15, 16, não, tá? Deixa a gente com o nosso friozinho de 25. Mas você é nosso convidado, participe com a gente, interaja. Você aqui de Salvador, que tá com a gente nessa manhã de quarta-feira, dia 3 de junho. E você que nos ouve de fora da Bahia ou até de fora do Brasil, também está convidada a participar com a gente. Camille Martinho.
Bom dia, Nardelli Gomes. Bom dia, minha gente, para você que está acompanhando o nosso Jornal da Bahia no Ar, seja pelo rádio, seja pelo YouTube, desde mais cedo, para você que chegou agora. E um bom dia especial, claro, para as nossas cidades interioranas que acompanham a gente a partir de agora, das 8 horas. Que bom estar com vocês, viu? Ter a companhia de vocês é importante demais. Sejam bem-vindos.
Nessa véspera de feriado, viu?
Graças a Deus.
Amanhã, 4 de junho, vai ser feriado, Corpus Christi. Abraão Brito de Queiroz, você vai fazer o quê no feriado, Abraão? Já sei.
Vai aproveitar, né, Nardelli?
Vai
descansar.
Viajar.
Com esse tempo, vai ficar mocosado.
Vai viajar para Lençóis. Vai para Lençóis.
Gente, é agora que é o tempo bom de viajar para Lençóis.
É verdade.
Um abraço para todo mundo, para quase toda a Bahia. Um abraço para todo o Brasil, para todo mundo, né? Porque quem está acompanhando através do YouTube. Pois é, em qualquer lugar. Eu tenho certeza que Elon Musk está ouvindo a Rádio Metrópole. Ele tem equipamento para isso, não tem não? A internet dele é boa, né?
Ele disse que é.
É, o negócio é meio espacial. 35055000 é o número do telefone e também do WhatsApp para sua mensagem, para o seu áudio de 30 segundos, tá bom? Simone está aqui aguardando a sua ligação no 35055000. Fique à vontade.
Ansiosa, ela fica do lado assim do telefone.
Tá só esperando tocar.
Sério.
Para falar com você.
Todas as vezes que toca, ela vibra. Uhum. Ela, isso, bora!
É. E cantando. Falou. É. Deixa a luz do céu entrar, deixa a luz do céu entrar, abre bem a porta do teu coração, deixa a luz.
Ai, Deus do céu.
Eu não aguento. Eu acho que é a minha imitação favorita, sabia, de Abraão?
É,
sério.
Simone, né?
Porque ela é muito precisa, gente.
É perfeita. É,
não fique falando aí, não, todo mundo. Levante logo sua mão, ordinária.
E você, Danilo Puridade, Matheus Araújo aqui com a gente, toda a equipe devidamente cumprimentada. Vamos juntos. Agora, gente, uma notícia. Vou, infelizmente, já começar com uma notícia ruim. É, a gente fez uma capa do jornal Metrópole há 2 semanas falando sobre os perigos da BR-116. Infelizmente, no domingo, a gente teve uma tragédia que aconteceu na própria BR-316, quando um acidente envolvendo uma van e um caminhão deixou 16 pessoas mortas e outras pessoas feridas. Mas a gente teve um outro acidente. Esse daqui aconteceu na tarde de ontem, terça-feira, também envolvendo uma van e uma caminhonete na BR-242, no município de Itaberaba, e ficaram 16 pessoas feridas. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, essa colisão aconteceu por volta das 4 da tarde e provocou a interdição da rodovia BR-242 por aproximadamente 2 horas. O tráfego só foi normalizado por volta das 18 horas. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, os dois veículos seguiam em sentidos opostos quando ocorreu a batida. As circunstâncias que levaram ao acidente ainda vão ser investigadas. A van pertence ao governo do estado e realizava o transporte de pacientes para a Policlínica Regional de Saúde de Itaberaba. Esse veículo tinha saído de Iraquara. Com esse impacto, a van saiu da pista, caiu numa ribanceira às margens da rodovia. A caminhonete ficou completamente danificada, a parte frontal destruída. Não houve óbitos. Entre os feridos, 15 estavam na van. E a outra pessoa ferida, então, estava na caminhonete. 9 vítimas foram encaminhadas para o Hospital Regional de Itaberaba. Outras 6 receberam atendimento na UPA da própria cidade.
Que bagaceira.
Realmente. Ainda não sabemos a situação, o estado de saúde das vítimas, mas foram 16 pessoas que ficaram feridas. Lembrando a tragédia que aconteceu no domingo, onde 16 pessoas morreram. Também numa colisão frontal em que um caminhão invadiu
a Você já está falando de outra bagaceira, Nardelli?
Sim, Abraão, essa daqui foi ontem à tarde.
Meu Deus do céu.
Essa foi ontem à tarde. Doido, na BR-242. A do domingo foi na BR-116. E nos dois envolvendo uma van e um caminhão, né? Caminhão. Ontem foi uma caminhonete. E aqui foram 16 pessoas que ficaram feridas, então a gente está sempre alertando, primeiro, para a situação dessas pistas, né? A gente está falando de 2 BRs, a 116 e a 242, a situação das pistas. Talvez ali, não sei se estava chovendo, se isso pode ter contribuído para esse acidente ter acontecido, mas com certeza também chamar a atenção para a responsabilidade e, em alguns casos, a imprudência de motoristas, né? No que aconteceu no domingo, o caminhão invadiu a contramão e chocou-se frontalmente com uma van que trazia uma família inteira que vinha de um aniversário. Realmente foi uma tragédia, um caso muito triste.
E vale a gente puxar também que recentemente tivemos a infeliz notícia de que a BR-116 é a rodovia mais perigosa do Brasil. Claro que a sua extensão é muito grande, mas um dos trechos mais perigosos fica aqui na Bahia. Então, vale ainda mais agora, perto do São João, a gente tem muita demanda nas estradas. Atenção, cuidado e prudência. Nunca é demais, né? A gente trazer aqui esse lembrete, por mais que a gente saiba também que muitos desses acidentes não acontecem por negligência nossa, né? De quem tá ali cuidando da direção.
Mesmo com toda a prudência, pode acontecer.
Pode,
né?
Exatamente.
Porque, veja bem, você está numa pista duplicada, que uma pista duplicada, ela em boas condições, passa uma impressão de mais segurança, né? Porque se uma ultrapassagem não tem aquele risco de se chocar com outro que vem em direção contrária, e muitas pessoas cometem isso com toda a irresponsabilidade. Você vai numa pista dessa, tem uma situação à sua frente, você ainda pode ter um tempo de sair, de frear, de jogar. Agora você está ali com todo cuidado, do nada aparece um carro de outra pista. Ai. Não dá tempo para nada, né?
Okay.
Não dá, então, não é só a imprudência, sim, é que provoca a maioria das bagaceiras. Mas numa pista, não sei, a todo momento é perigoso.
Ontem um ouvinte nosso estava falando sobre a BR ou BA que passa em Alagoinhas, Abraão, ali próximo.
Foi a 101 ou a nova? Aquela ali?
É a 101. Exatamente, que passa ali próximo às fábricas, BR-101.
Isso.
próximo à fábrica da Heineken, tem ali as fábricas de cerveja, e ele estava falando sobre as condições da pista, não tem condição nenhuma de andar de tão desburacada, e tipo, de rasgar pneu de quem está passando por ali. E como Camille lembrou bem, vem aí São João, maior fluxo, mais intenso ainda do que no Natal, é essa época de São João. Todo mundo quer visitar seus parentes no interior, todo mundo quer curtir o São João raiz ali na sua cidade ou numa cidade que vai visitar porque tem uma festa e quer curtir e depois quer voltar para contar essas histórias e colocar essas memórias ali para sempre. Mas vá consciente, vá com responsabilidade, faça aquele cuidado antes de pegar a estrada, faça uma revisão, olhe direitinho a situação dos pneus, vá ver como é que tá ali o motor, para você viajar tranquilo, se você vai sozinho ou se você vai levar a sua família. E muito cuidado, muita responsabilidade, calma no trânsito, sabe? Essa pressa de chegar, às vezes, pode trazer problemas, né? Então, ninguém quer virar estatística, a gente só quer curtir. E aí, na volta, contar como foi.
Atenção redobrada na 116, na 101 também, que durante muito tempo ela era a mais letal, mas agora temos um novo top 1, que é a BR-116. Não é à toa que ela vem sendo chamada agora de Rodovia da Morte. Então, atenção, cuidado sempre.
Gente, você pega essa pista aí, nessa época de São João, dá medo. Já fui para um São João no interior, sei lá, uns 2 dias antes da fogueira, de queimar a fogueira, você fica assustado com o número de imprudências, entendeu? É um negócio absurdo, rapaz. É um negócio absurdo. Tem pessoas que não estão nem aí. Nem aí.
Verdade. Gente, ó, tem um ouvinte nosso aqui, César, que tá mandando uma mensagem e ele tá pedindo uma página musical. Abraão, dá uma olhada na listinha que a gente tem aí. Se não tem um aniversariante hoje.
Calma aí.
Tô aqui achando que tem. Dia 3 de junho. Mas nós já temos alguém para ganhar uma página musical, que é a Ana Lídia, nossa ouvinte de muitos anos, uma querida amiga. E César, o esposo dela, o companheiro, parceiro de vida, disse que hoje é aniversário dela, já mandou a fotinha aqui do copinho de café dos dois. Então vai ter página musical para Ana Lídia.
E alguém? Também para nossa colega de trabalho, Maria Eduarda Matos.
Duda! Duda é hoje na casa. Duda Matos, querida, um beijo pra você. Ana Lídia também, um beijo pra todos os aniversariantes desse 3 de junho.
Parabéns. Tonight is your night. A cidade sorriu pra ver você. E a metrópole canta com prazer. Vida longa, muito amor. Seu sorriso tem calor. Parabéns pra você.
Muito bem. Amanhã é feriado. Toda hora a gente faz questão de lembrar, né? Aqui no metro1.com.br tem aquela boa e velha listinha do que vai funcionar, do que não vai funcionar. Você que tá querendo saber, mas o shopping vai funcionar, mas o banco vai funcionar e não sei o quê. Mercado. Então pronto, o metro1.com.br traz esse serviço, como sempre, sobre o funcionamento aí de... Enfim, de shoppings, mercados, equipamentos culturais. Alguns vão ter horários especiais. Então, para você não dar de cara com a porta fechada, já sabe, acesse o metro1.com.br e já vá sabendo o que é que vai funcionar e o que é que não vai. A gente vai estrear na Copa contra o Marrocos, certo?
Certo.
Dia 13 de junho.
Okay.
Confere?
Confere.
Menino, ontem o Marrocos deu-lhe um sapeca na seleção de Madagascar. 4-0 na tarde de ontem.
O pessoal tava pra lá de Marrakech.
Pois é. Eles que vão ser os primeiros adversários do Brasil.
É uma boa seleção.
Vão chegar embalados, viu? A gente também vai.
É, não estamos muito atrás, não.
É, a gente meteu uma sapeca de 6, não foi?
Foi.
6
a 2. Mas aqui para nós, né? Marrocos, ok, uma seleção que não é bestinha, como se diz. Mas não, ser o primeiro jogo,
Brasil,
né? O negócio é...
Vamos combinar aqui, beleza. Vocês estão animadinhos, mas óbvio.
O negócio é mais para frente.
Eu me lembro que a gente conversou com Camila Sintra tem algumas semanas e ela disse uma coisa que me marcou. Ela falou assim: a gente não sabe o que é ir para a Copa com outro sentimento que não seja desejo de ser campeões. Tem seleções que vão assim com a vitória de a gente vai para a Copa pela primeira vez. Ou outros: a gente conseguiu ir para a Copa de novo. Ou outros que tipo: será que dessa vez a gente vai para as oitavas? Será que a gente passa para as quartas? Do Brasil só quer saber de Hexa.
É diferente, né, Nadele? Eu tô falando de Marrocos. Imagine Marrocos chega a final vice-campeã. É festa.
É
festa, tipo assim, um negócio.
A gente chega vice-campeão arrasado.
Vice-campeão pra gente não adianta mais, com todo. Não, não tem mais nada a ver.
Se bem que do jeito que a gente vai, a gente chega a ser vice, a gente já fica meio feliz.
Ah, mas não vai ficar feliz, não fica, não. Pra gente não.
Chegar na final e não ser ganhado, não ser vencedor.
Ontem eu até fui fazer um repórter Metrópole sobre essa temática, né, Nardelli? Sobre. Essa esperança no Brasil, se ainda existe, ou se a gente vai mais assim numa inércia, por já ter essa tradição no futebol, mas será que ainda o pessoal ainda tá esperançoso para esse Hexa? Será que não tá? Ainda comentei que a gente não vê com tanta facilidade as ruas pintadas, as bandeirolas verdes e amarelas, mas, entretanto, quanto todavia, porém... A Baixa do Sapateiro, meu amor, está de cabo a rabo.
Toda!
De bandeirola verde e amarela.
Amo!
Ali na região, nas imediações do Dique do Tororó também, a gente consegue avistar as bandeirolas. Ou seja, ainda existe uma chama acesa, por mais que seja uma brasa, seja o que for, tá lá viva e acendendo ou reacendendo esse sentimento de coletividade que a gente tem perdido tanto nos últimos anos,
verdade,
né? Principalmente por esse teor político, essa polaridade que a política trouxe pro Brasil, que não ficou restrita à política.
É verdade, contaminou um pouco o futebol.
Tudo, contaminou tudo, assim, a gente não consegue mais lidar com opiniões que são contrárias às nossas, a gente não consegue nem debater sem se exaltar. Então, acho que a seleção brasileira, nesse ano específico, porque uns anos atrás até a blusa do Brasil também ganhou um teor partidário, né?
Um absurdo, né?
Acho que esse ano, essa Copa, a gente consegue, de repente, olhar para o esporte, para o futebol, para a seleção brasileira com esse olhar menos contaminado, eu diria.
Sim.
E que nos permita reacender a chama da esperança mesmo.
Sim. Vamos ver esse repórter da Metrópole com Camille Martins.
Repórter Metrópole informa.
Estamos a menos de 10 dias para a maior competição de futebol do planeta. A partir do dia 11 de junho, todos os olhares se voltam para o México, o Canadá e os Estados Unidos para a abertura oficial da Copa do Mundo de 2026. Mas será que o brasileiro já entrou no clima? A gente já não vê com tanta frequência as ruas pintadas, bandeirolas verdes e amarelas espalhadas pela cidade. Mas será que é só impressão ou o brasileiro realmente não se emociona mais com a seleção?
Não, a gente não tem desencanto com a seleção brasileira. Se a gente pensar no futebol arte, no futebol que nos fez campeão ali a partir da década de 70. É claro que o futebol hoje virou, na verdade, uma massa de manobra, interesses políticos, inclusive. Então, tudo isso interessa demais o futebol brasileiro. Tem algumas seleções que eu tenho algumas questões políticas e eu prefiro não assistir porque eu estou corroborando para uma questão política. Mas, assim, eu entro na vibe. Entra no clima.
Ah, eu acho que não tem mais não, viu? Eu acho que essa geração atual de jogadores está muito fraca. E acho que tinha que convocar os antigos, dava um jeito para eles ficarem bem. E aí com certeza a gente ia ter o Hexa. Pode ter certeza disso.
Esperança.
Tem.
Vai chegar. Temos 5 seleções na nossa frente. França, Espanha, Alemanha, Argentina. É o Brasil, um lugar. Vai ser difícil superar, mas vamos chegar lá.
Ah, sim, de verdade. Como a gente é brasileira, a gente não desiste nunca, né?
Mas eu fiquei fraquinha um pouquinho, entendeu? Minha fé morreu um pouquinho, mas como a gente é brasileira, tem que ficar torcendo, né? Tô aqui na torcida. A gente sentiu assim no momento que eles não jogavam mais com garra não, né? Então isso daí foi enfraquecendo.
Eu particularmente não sinto mais o encanto que sentia antes.
Você ainda para assistir aos jogos?
Ah, com certeza eu vou assistir. Com todo fraquejo, mas eu vou assistir sim.
Olha, eu não tenho muito interesse, não. Eu não me empolgo mais.
Também não faço muita questão mais, não. Fazia antes, hoje em dia não me faz, me faz raiva, pra falar a verdade.
Para. Pra torcer bem.
Só precisa o Caicai sair da seleção. Aquilo vai ser um ponto negativo onde ele passa.
E o Hexa vem?
Vem sim. Com certeza vem.
Rapaz, eu não vou desacreditar, né? Que tudo é possível. Mas eu não tô tão confiante assim.
Bem.
Confiante.
Tá bem.
Não tem como. O que é que falta são jogadores comprometidos com o país, com o time, com a seleção. Comprometido. Porque até agora só vale, só o que rola mesmo é dinheiro.
Ainda dá tempo de se animar e torcer pro tão esperado Hexa? Camille Martinho para a Metrópole.
Adorei. Agora, o que me chama muita atenção, gente, como o Dick é lindo, né? Que lugar mágico. Eu acho aquela paisagem uma riqueza. Não tem um estádio, me lembro na época da Copa. Qual é o estádio, qual é a arena mais bonita, se não é a Fonte Nova? Olha os arredores disso, gente. O Dick do Tororó é uma joia no meio da cidade.
Preciosidade mesmo.
Verdade.
Pena que às vezes é tão descuidada, né?
É.
Ontem a gente foi lá, assim, tinha um pessoal praticando canoagem no Dick. Mas tinha uma parte bastante suja, da água mesmo, sim, assim, um acúmulo de lixo. A gente ficou se perguntando, por quê?
Né?
Por quê?
Tão lindo.
Na pena.
É. E você aí que tá vendo a gente, olha, Moisés diz, essa seleção brasileira vai levar mais ferro do que carro de transporte. O time tá mais feio do que briga de bêbado. Melhor ter logo isso em mente pra não ficar fulo com falsas expectativas.
Ó, pra Gil.
Tá.
Gente, sério, alguém acredita nessa seleção? Pelo amor de Deus.
Ô,
Gil,
gente,
cadê a sua fé?
Ai, meu pai. Aqui Ivonete diz, na Copa passada, Marrocos eliminou Espanha e Portugal. Que, pelo visto, são seleções tidas como, sim, favoritas.
É isso que a gente comentou. O Marrocos não tá para brincadeira, né? Mais uma vez na Copa já surpreendeu e pode surpreender de novo, né? Tomara que não seja em cima do Brasil.
Aqui, Carlos diz, bom dia. Estamos no espírito da Copa e temos que resgatar nossa camisa verde e amarela. Não é uniforme político. São as cores da nossa bandeira e da nossa seleção. Então, pronto. Dito isso, vamos rumo ao Hexa. Eu também ando assim, meio, com a seleção, mas eu vou me animar. Eu acho que sim.
Eu confesso que esse último jogo deu até uma animadinha. Não vou mentir. Né? Não vou mentir, não. Deu uma animada. Aquela, né? Aquela vontade de torcer.
A pessoa que não se anima com 6-2, já morreu.
Tudo bem que o Panamá pode não ser lá essas grandes seleções, então, mas não vamos desfazer também do Panamá.
É isso, eu acho. Temos ouvintes na linha. Deixa eu ver se Francisco ainda tá, Abraão, na 2.
Alô?
Oi, Francisco. Bom dia.
Bom dia. Só uma reflexão em relação a Ari Flávio. E tudo isso aí é uma guerra comercial, né? E Ari Flávio, ele foi corporativo. Por quê? Coloca o Comando Vermelho e o PCC como terrorista. Mas ele não coloca os sócios dele, a milícia, que vai assumir o lugar do Comando Vermelho e do PCC. Então, isso é corporativismo de Dário Flávio. E quanto à Copa, eu estou preocupadíssimo é com o Tetra e Lula. Bom dia para todos.
Valeu, Francisco. Obrigada. Bom dia.
Bora dar um pulo na redação, Nardelli Gomes. Saber como é que anda o trânsito na capital baiana nessa manhã de quarta-feira.
O trânsito na metrópole. Oferecimento Gambor, há 57 anos, referência Toyota na Bahia.
Muito bom dia a todos, uma ótima quarta-feira, pré-feriado, e a cidade de Salvador está bem caótica. O trânsito está bem engarrafado na Avenida Paralela, nos dois sentidos, na Otávio Mangabeira, na Orla, na ACM, na Paulo VI, e lá em Brotas tem lentidão também na Dom João VI, na Rua Valdemar Falcão e também na Ladeira do Acupe. Assim como lentidão também na Avenida Graça Lessa, na Vasco da Gama, na Costa e Silva, lá no Dique, na Cardeal da Silva e também na Anitta Garibaldi, em Ondina. Trânsito intenso também na Avenida Oceânica, entre o Rio Vermelho e Ondina, na Rua das Pitangueiras, na Avenida Professor Manuel Ribeiro, na Rua Cônego Pereira e em toda a extensão da Silveira Martins, no Cabula. Na Cidade Baixa, lentidão também na Avenida Jequitaia, na Luiz Tarquínio, na Suburbana, assim como na Estrada da Liberdade, na San Martín, na Barros Reis e também na Ulisses Guimarães. BR-324 está com fluxo bem lento, principalmente para quem chega aqui em Salvador e passa ali pela região do Acesso Norte. Fico por aqui, Ana Clara Ferraz, para a Rádio Metrópole.
Valeu, Ana. Vocês viram, né, que nossa redação já está toda enfeitada de banderolas. Aqui a gente já está tudo pronto. A Copa também já tem as banderolinhas coloridas.
Tem mesmo. Aqui tem Johnny Souza com a gente. Olha o comentário de
João Souza.
Brasileiro não desiste nunca? Eu nem comecei a acreditar. Essa Celecinha... Celecinha Nutella não vai nem melar. Não tem um raparigueiro, um estelionatário, um doidão. E sim, vamos desfazer do Panamá. Até você ganha, como assim?
É. Até o vice ganha, acho que ele quis dizer isso.
Ah, tá. Que eu já ia ter que colocar minha embaixadinha aqui pra jogo. O Johnny Souza desfazendo do meu futebol.
Vamos desfazer do Panamá. Gente, menino, não tem um doidão, um estelionatário. Não presta, né? Só presta quando tem. Ai, João Souza. José Silva diz, eu aposto que a França ganha. Gente, quem foi a torcida do Brasil, viu? Que só apostava no próprio Brasil. Vamos pra Juarez, que tá aí na linha 1.
Oi, Juarez. Bom dia, Lavelle.
Bom dia.
Bom dia, Lavelle. Tudo bem?
Tudo. E você?
Me diga uma coisa, tem um negócio muito crítico acontecendo em Salvador e ninguém falou, nem vocês.
Diga aí.
Tem um leão solto em Salvador comendo tudo. Pega leão. Pega esse leão, Marlele.
Deixa o leão, rapaz. Deixa o leão devorar quem vier. Eu sou mais o leão.
Bloqueia Juarez aí, por favor.
Eu sou mais o leão. Nada disso. Boa, também acho.
Então Vitória meteu-lhe, viu?
Então quer dizer que o Vitória deu-lhe ontem.
Meteu-lhe. 2-1 de virada, fora de casa.
Toma.
Já deixando o terreno preparado aí pra final do Nordestão, né? Que acontece esse sábado, às 16 horas, aqui no Barradão. O negócio vai ser bom pros torcedores rubro-negros.
Pronto.
Vai ser massa.
Fortaleza ontem não nem viu.
Que também é um leão, né?
É.
O mascote do Fortaleza.
Foi.
E qual é o leão que tá solto aí, Juarez?
É, o leão do Vitória. André, na linha 2. Oi, André.
Bom dia, Rádio Metrópole.
Bom dia.
É, primeiro feliz de estar participando e quero pedir licença aqui para agradecer a dona Simone aí, que é uma figura que recebe a gente sempre com muito carinho.
É
na
verdade,
recepção, né?
Ela é campeã.
Então, eu vou pedir licença para fazer uma comparação, uma metáfora horrorosa, que é assim, imagine aquele criminoso que acontece sempre no Brasil, que violenta inclusive crianças, que tem um histórico de estupro de crianças a vida toda, e um belo dia ele é preso e ele precisa dizer à polícia o seguinte: não, mas a culpa foi delas, elas teriam. E aí a luta passa a provar que essas crianças não queriam ser violentadas. Peço licença mesmo por essa comparação esdrúxula para falar o que a gente está vivendo hoje com relação ao Brasil. A gente está precisando provar para o nosso povo, nossa base operária, que esse papo de intervenção dos Estados Unidos não é boa para o Brasil, mesmo diante de toda a violência que os Estados Unidos vem cometendo aí no mundo. Isso é desesperador o quanto que o nosso povo bestializou, porque o projeto é deixar a gente cada vez mais besta. Provar o trabalhador hoje que a escala 6x1 é ruim para o trabalhador, a gente está gastando energia provando para o povo isso, é desesperador. Então a gente vai precisar dar 10 passos atrás, voltar para a base e dizer: gente, os caras estão fazendo de tudo para enganar a gente. Ontem o Senado aprovou uma lei no Legislativo, e acho que o Senado, a Câmara Federal, que atrapalha o processo de crianças violentadas que estão grávidas, atrapalha o processo de interrompimento dessa gravidez, o que gera insegurança nos profissionais de saúde. É desesperador o que a gente está vivendo hoje no país.
André, você tem toda a razão. E sim, está desculpado pela metáfora esdrúxula, porque traz uma clareza. Eu estou com esse assunto aqui, menina, aberto, mas sabe quando você...
Também.
Você fica assim, eu não queria nem falar, sabe? Mas ontem foi aprovado na Comissão de Direitos Humanos, é porque é tudo tão bizarro. A Comissão de Direitos Humanos do Senado aprovou ontem um projeto de decreto legislativo, e aí, parênteses, sendo um decreto legislativo, não depende de sanção presidencial. Se for aprovado pela maioria dos senados no plenário, a validade é do Senado, no plenário do Senado, a validade é imediata, tá? Voltando, qual foi esse projeto de decreto legislativo que foi aprovado ontem na Comissão de Direitos Humanos do Senado? Um projeto que suspende.